Joia. Maravilha, João. Você correndo bastante também aí em projetos especiais, te acompanhando aí a tua jornada, tua empresa, tua equipe, teu time. Muito bacana. Obrigado aí pelo convite. Obrigado por estar sempre especificando nossos produtos aí. A gente também admira bastante teu trabalho. E bora lá, né? Mercado aquecido, mercado de luxo pegando fogo. Trocar uns insights aí com o pessoal, né?
Exatamente. A gente, eu tô numa correria na semana passada. Nossa, cara, faz pouquíssimos dias. Meu Deus, foi sexta-feira passada?
Sexta-feira passada, uma hora dessa, onde a gente estava? Governador Celso Ramos.
A gente estava do lado de Floripa ali, governador Celso Ramos, entregando.
Fazendo a maior venda da história da empresa.
Foi legal essa venda, hein?
Uma venda de 1 milhão!
Venda de 1 milhão. Foi emocionante. Começamos bem. Então, uma semana atrás, eu estava lá em Santa Catarina, nessa obra. Eu já agora estou, além das obras todas que estão lá em Curitiba, né, eu estou aqui com uma obra na Barra da Tijuca. E hoje eu fui lá para vocês. Casa, uma vistinha bem chata. E vamos vestir a casa, como você fala, né?
Exatamente, mais um grande projeto agora para agosto, né? Mais um projeto bacana de cliente especial, e o pessoal entende o que é. É bacana que hoje, assim, o nosso público, né? Ele está bem qualificado, né? Ele está entendendo o que é produto assinado, produto autoral, mercado de luxo, a questão de peças exclusivas, né? E essa escassez, né, de produtos mesmo realmente diferentes, né? Está tendo hoje um valor diferente, né? Não está tendo preço, está tendo um valor. E isso é bem bacana quando a gente também transmite esse conteúdo, né, para o cliente. Esse cliente aí de Angra dos Reis que você teve hoje é um cliente que já tem o Organi na outra casa dele, né? E então ele entende o produto e deu carta branca para você, paisagista, grande profissional. Então é legal demais acompanhar.
A gente fez também semana passada um corporativo muito grande, né?
Ah, é verdade. Teve um prédio em Curitiba, né, de 10 andares corporativo, do mesmo proprietário, da mesma empresa, uma empresa de marketing digital, né? E. É, demais a empresa. E foi bacana que o projeto lá, o proprietário pediu justamente muitas plantas, né, para trazer aquele habitat. Pareceu o Vale do Silício lá, aquela empresa, né? E o cara trouxe verde para todos os andares, porta de elevador você colocou ali. Pô, que ambiente incrível que ficou aquele prédio. 10 andares inteiro com paisagismo.
É, a gente quebrou um pouco aquela coisa super high-tech para trazer um pouco de biofilia, que também é super contemporânea, super, como posso dizer, é o que é de mais moderno hoje em decoração. A gente trazer o mesmo ambiente high-tech, pode ter a natureza convivendo ali para ficar um ambiente mais gostoso de se trabalhar e aumentar a produtividade da equipe também, que isso é muito importante.
Exato. Hoje a parte da biofilia aí que você comentou, né? A gente tem visto aí que tem, desde o início da pandemia, né? Teve aquele período ali mais tenso do início, aí depois começaram-se as vendas, né? E de mobiliário, de todo produto voltado à decoração, mas o paisagismo foi uma coisa que explodiu, né? Projetos, implantação, enfim, muito bacana mesmo, né?
É interessante que a gente está falando hoje sobre esse mercado de luxo. E com a crise veio a alta do dólar também, e o produto aumentou bastante o valor, com certeza. E ao contrário do que a lógica mandaria, a demanda não caiu, né?
Ela subiu, explodiu, né?
Isso é o primeiro ponto desse mercado, que o preço não é o fator, não é o item número um que o cliente leva em conta quando ele está tá escolhendo produtos, né? Daí você, melhor que eu, pode dizer o que esse cliente premium, o que ele busca quando ele está especificando. No seu caso, vaso, no meu, jardim vertical, projeto, enfim. O que ele...
Então, o bacana, João, que assim, a gente também foi aprender, entender esse comportamento, quando a gente abriu a primeira loja aí no Rio de Janeiro, de varejo. a gente tinha uma grande distribuição, né, para lojistas do Brasil inteiro, mas quando a gente quis migrar para o varejo, a gente escolheu o Rio de Janeiro, aí na Barra da Tijuca, onde você está, cercado de grandes condomínios, né, condomínio Malibu, condomínio Mansões. Então, a gente foi fazer uma validação. Mas naquele primeiro momento, eu também esqueci, não quis nem ver quem que trabalhava com produtos aqui no Brasil. Eu fui atrás de um mercado bem específico, com um nicho, né? A gente tinha também uma... Não tem como você atender todo mundo, vender para todo mundo, né? Você tem que ter, vejo eu assim, uma questão de foco de produto. E a gente focou realmente num produto especial. Os vasos vietnamitas da Organi são todos feitos à mão, curado em forno de combustão a lenha. Então, isso é um vaso legítimo, vaso feito à mão e curado em forno de combustão a lenha. E, então, a gente tinha um produto extremamente nobre, né, que tinha que ter esse storytelling ali por trás, contando essa narrativa, onde a gente começou a contar isso em 2018, aí no Casa Shopping, em setembro, e fomos continuando propagando com grandes escritórios de arquitetura, com profissionais de paisagismo, design de interiores, em todo o Brasil. E quando a gente viu, em 6 meses, nosso produto acabou assim, tendo uma escala muito grande, porque era um produto que não tinha no Brasil. Então, por que que não tinha? Porque o pessoal tinha medo de vender, tinha medo de se comunicar com o mercado de luxo, tinha medo de buscar, né, se posicionar. Então, a gente fez justamente essa leitura de trazer um produto diferenciado que não existia no mercado nacional, mas que tinha grande aceitação na Europa, né? Então, falei, não, se tem aceitação na Europa, aqui também tem grandes clientes com potencial de compra, né? E a gente foi entender que isso é um mercado muito grande mesmo, muitos clientes especiais. E aí a gente, que falava de venda de 3 mil, 5 mil, começamos a ter venda de 30, 50, 70, 100 mil reais por uma casa, por um apartamento. Aí a gente foi entender que o mercado é muito aquecido, do lado do muro, né, que às vezes é onde a gente não circula, a gente nem anda, né, não é a nossa casa, mas é a casa do nosso cliente. A gente tem que entender o que ele procura. E aí, através dessa curadoria, de grandes escritórios que também nos auxiliaram a especificar os produtos, né, a gente foi atrás de peças realmente exclusivas, escassas. Então, a gente tem itens que a gente traz num volume bem pequeno, né? 10 peças, 8 peças, para um mercado mesmo mais reservado. E, cara, assim, o mercado, se você tiver um produto nobre, bacana, diferenciado, não precisa ter medo de vender. Claro que você tem que ter uma estruturação do teu negócio, tá com uma independência financeira, para não chegar no final do mês e colocar lá 50% para vender e pagar boleto, né? Então, vem junto também com uma história de gestão, que era onde a gente estava se preparando, né?
É, porque o negócio tem essa particularidade que você tem que ter estoque. No meu caso, a gente não precisa ter estoque. É, então, a gente é um pouco mais... É um pouco menos arriscado de empreender, porque você tem que trazer um lote de vasos aqui. Por isso que você consegue atender como ninguém, né? Eu visitei o depósito lá, meu Deus, quanto lá.
Você teve em Maringá semana passada, né? Dentro desses últimos 4 anos, João, o que também dentro dessa parte de gestão, para poder, a gente buscava o mercado de luxo, de vasos exclusivos, mas a gente não podia também baixar o foco com relação a entender do plano de negócio, ao plano orçamentário, a capacidade de investimento, né? E aí a gente fez quando a gente entendeu que a força do negócio era o estoque, a pronta entrega, produto pronto, acabado. Tanto é que essa venda da semana passada nasceu domingo, né? Eu estava domingo em Florianópolis, dentro de um avião, você me contactou. E quem tinha esse volume de produtos no Brasil, né? Então, assim, a gente estava preparado para todas as situações, né? E realmente, acho que foram em torno de umas 400 peças, 300, acredito que foram em torno disso. E então a robustez, a força do estoque que fez a gente converter aquela venda ali, que foi, né, histórica para a gente. Então, assim, a gente vinha se preparando para esse momento, para grandes clientes. A parte corporativa também, né, que a gente tem feito atendimentos especiais para a rede hoteleira, grandes hotéis aí no Rio de Janeiro, Windsor. Essa semana a gente fechou estamos falando de mercado de luxo, então vai lá. Essa semana nós fechamos, nem entregamos ainda, para o Copacabana Palace. É bem legal. Na rede Belmont, né? Tem inclusive uma área histórica ali do prédio, que é até tombado, com parte de revestimento, tudo histórico lá do prédio, desde a fundação do Copacabana. É um paisagista aí do Rio, chama Ivan Rezende. E então, sabe, porra, uma honra também ter produto especificado pelo Ivan Rezende aí no Rio de Janeiro. O cara, porque era referência nossa quando a gente chegou no mercado. Continua sendo, né? Então, nem tenho contato pessoal com ele, mas assim, ele conhece muito o nosso produto. E então, tem muita segurança em fazer essa especificação. E quem que tá hospedado lá no Copacabana Palace? É o nosso cliente, né? É o nosso público, AAA. Então, assim, a gente tenta sempre se comunicar de uma maneira ou outra com o nosso cliente. Então, fazendo uma concessão, às vezes, ou um posicionamento estratégico, entregando mais para uma rede dessa do que simplesmente uma venda, né? Pensando numa construção de marca, as pessoas que lá frequentam toda semana, quantos hóspedes qualificados que não passam, né, pela recepção, pelos quartos. Então, acho que é uma construção também que aí acaba acontecendo de forma natural e que, cara, assim, aí a gente também tem várias ferramentas para ir medindo, né, o que tem acontecido através de redes sociais, site, tudo extremamente planilhado, estruturado para poder colher, né, os resultados, né.
Com certeza. E olha, eu que estou aqui na sua loja da Barra, aqui é nítido o resultado, porque eu saí um pouco ali do meio dos vasos, porque tinha um monte de cliente na loja e eles estavam querendo ver os vasos onde eu estava, eu não queria atrapalhar tuas vendas, eu me dar o tempo, depois daqui a pouco
eu volto. Hoje é, amanhã é o último dia do mês, né, o pessoal está lá, já atingimos já os números, já batemos o recorde da Urigami da vida dela esse mês, para você ter ideia. Atingimos aí já números extraordinários. Não vou falar aqui também porque tem coisa que tem que ser meio reservada. Então a equipe aí tá tendo uma campanha aí no Rio de Janeiro esse mês, no Casa Shopping, né? Então a gente tem algumas peças específicas, que a gente também tem uma condição especial aí para o mercado local. Rio de Janeiro tem aí na Barra, no Jardim Oceânico, muitos apartamentos, né, com coberturas, né, aqueles prédios de 3, 4 andares com coberturas, então o pessoal usa muitos vasos grandes para plantio de jabuticabeira, plantas frutíferas. Então é um mercado bem específico de vasos grandes, sabe? Para plantios mesmo nas coberturas, área não permeável, né? Porque o vaso vietnamita, João, o pessoal, né, não é só porque veio do Vietnã, né? O que ele tem de especial ali, porque é feito à mão e tal? É a resistência do produto. Ele, quando é feito a cura na argila vietnamita, de uma região específica lá do sul do Vietnã, quando ela é colocada naqueles fornos refratário e é feita a cura, ele chega em 1.300 graus esse forno. E quando passa de 1.100 graus, essa argila ela se funde e vira uma pedra, uma pedra mesmo. E nada é mais resistente do que uma argila vietnamita curada em forno de combustão a lenha. Esse produto aí que está na tua mão é do melhor fornecedor do mundo, cara, essa linha premium, tá? Esse aí a gente levou no cliente lá de Santa Catarina semana passada. Essa parte aí é de uma linha que a gente acabou criando uma outra divisão, que é a linha da Organi Home. No início a gente tinha mais vasos destinados mesmo a plantio, a plantas, e aí depois a gente acabou, falou, não, já que a gente já está aí no mercado, já estamos tendo ponto de contato, né, com arquitetos, clientes, vamos trazer mais produtos com a mesma matéria-prima, né, que é a argila. Então a gente acabou trazendo peças menores para a linha home e pegou fogo. Por isso que eu falo, vasos específicos com um valor significativo, não são baratas, porque ela tem mesmo um valor, e o público compra. A gente tem, sabemos contar a narrativa, né, do que é o produto, a equipe treinada. A gente fala assim, para estar no mercado de luxo, João, o pessoal tem que estar capacitado com vocabulário, treinamento, protocolo. Tem clientes que são mais reservados, né? Não dão tanta permissão para você ficar ligando, mandando coisa pelo WhatsApp, tem assistentes. Então, acho que esse comportamento também, saber circular com esses clientes, né? Se comunicar, eu acho que também faz muita diferença para a conversão, sabe? E aí, tudo isso a gente foi aprendendo aí, né? O Casa Shopping foi uma escola para mim aí, porque tem muitas lojas bacanas, né? A Artefato, que está no meio, que é a loja Âncora aí, é uma loja que nos posicionou muito bem. Tem a Breton, tem a Way Design, vários arquivos contemporâneos, várias lojas que têm mobiliário assinado de design, que nos trouxeram ensinamento, capacidade. Então, foi legal. Né?
Acho que o cliente... Primeiro que eu acho que você tem que saber mais ouvir do que falar. Tem que ser assertivo, tem que ser difícil. E tem o conceito também do encantar o cliente. Né? Porque além de você conseguir fazer a venda, que já é o primeiro desafio, é a obra também, né? A entrega. Né? Que não basta só você entregar o produto que você vendeu, mas o atendimento tem que deixar ele encantado, né? Fazer ele querer voltar e indicar você.
A gente, assim, eu tento trazer para a minha equipe sempre, João, tanto na loja aí do Rio de Janeiro que você está hoje, aqui em São Paulo, onde eu estou, na loja de Maringá, ou para os nossos parceiros revendedores, a gente sempre entregar o nosso melhor, né? Sempre surpreender, porque a gente também é surpreendido, né? Por pessoas que chegam despretensiosas e fazem compras muito grandes, né? Então, acho que ter uma leitura, uma humildade ali em ter um atendimento igual para todo mundo que entra na loja, com respeito, independente de indicação, de vestimenta. Eu mesmo já atendi aí no Rio de Janeiro um cliente bem especial, tio do Flávio Augusto, seu Alberto Ramos, meu amigo, tomara que ele esteja vendo aí. Ó, até minha mãe entrou aí, ó, a Edna, minha mãe, a minha irmã, Gisele. E esse Alberto Ramos, tio do Flávio Augusto, o seu Alberto também é um dos acionistas aí da WhatsApp, e eu estava na loja aí no Rio, a loja estava fechada, estava para abrir logo depois da pandemia, eu que fiz o atendimento, ele chegou, né, de shorts, bermuda, simples, mas a mesma naturalidade que a gente sempre atende, e quando a gente viu uma venda super grande, por isso que eu falo assim, a gente ser verdadeiro, né, e com muito respeito às pessoas, eu acho que faz a diferença lá no final. Ele entendeu isso que a gente estava entregando para ele ali, esse carinho, esse atendimento especial. E é um cliente recorrente. O nosso cliente, João, é um cliente recorrente. Cada 6 meses ele vai comprar um vaso com a gente. É impressionante. Porque é um produto que vai para a vida toda, né? Um vaso vietnamita não acaba nunca. Então, é normal. É muito bacana. Esse cliente aí que eu te falei, o Alberto, ele tem uma cobertura aí na Barra da Tijuca. Ele me manda foto das plantas, umas frutas, carambola, jabuticabeira, jabuticaba. Cara, muito bacana. Porque é o prazer dele ter um apartamento aí no Rio, um quintal que ele tinha na casa dele lá em Minas, quando ele morava. Né? E para ter isso tem que ter vasos vietnamitas, enfim. Foi uma grande paisagista aí do Rio também, que fez a implantação, a Mônica Calil, da Conceito. Então escolheu plantas sadias, fez um plantio adequado, né, com toda a parte de cuidado, que era um apartamento, a forração. Então, cara, quando você pega um profissional especial, um fornecedor de planta que te entrega vitalidade e um produto nobre igual que a gente tem, cara, é gol, não tem jeito. Você pode falar o valor que for, o cara vai comprar.
Eu estava falando antes de você entrar na live que da insegurança que meus alunos têm para abordar esse tipo de cliente. E eu estava falando, você não precisa ter um helicóptero para você vender para alguém que tem, você não precisa ter um carro importado para vender quem tem um carro importado. Eu acho que é importante a gente ter em mente que essa insegurança não parte da forma como que o cliente se porta, mas é a forma como que você encara esse desafio. Porque o cliente está te procurando porque você tem algo que ele quer. E é exatamente nisso que parte a minha autoestima, a minha segurança de falar, porque ele está me procurando porque ele está precisando. E você estava falando sobre...
Ele não quer vender, ele quer comprar, né?
Exatamente. E você estava falando sobre o mercado europeu que consome e tal, por que não vai consumir. Tem uma outra coisa importante. Aqui no Brasil tem muita gente com alto poder aquisitivo que viaja o mundo inteiro e vê o que há de melhor no mundo, em todos os setores. Chega aqui no Brasil, quer ter também, e às vezes ele não acha a pessoa, não acha a empresa que consegue fornecer. E quando ele acha, ele quer ter, ele vai porque ele tem poder aquisitivo, ele só não há... às vezes ele pensa que vai ter que trazer alguém de fora para atender ele, mas não. Tem pessoas boas.
Isso que você está falando, João, é o que eu vejo e comento com vários lojistas do Brasil inteiro. Eu estive em Recife recentemente, em São Luís do Maranhão, Salvador. e não vende vasos vietnamitas lá. Por que que não vende? Porque não tem. O pessoal tem medo de vender. É, eu vi que tem até aqui pessoas de Cuiabá aqui que entraram na live. Pra você ter ideia, Cuiabá, tem um cliente que eu atendi aqui em São Paulo, de Cuiabá, de uma casa de 2.500 metros. O cara já gastou 30 milhões na casa, tá? Em Cuiabá. E veio aqui em São Paulo fazer a compra dos vasos. Por quê? Porque não tem em Cuiabá. Aí meu lojista de Cuiabá, ele fala pra mim assim, ah, Paulo, aqui não tem quem compra. Ah, isso aqui é caro, isso aqui não vende. É óbvio que não vai vender, né? Já tá lá uma objeção muito grande dentro da pessoa. Não, talvez ela tenha um mercado, tenha um cliente, mas não sabe se comunicar. Então, beleza, se a pessoa entende que isso não é possível, né? A gente vai lá e faz de outra forma. Nesse caso de Cuiabá, o cliente acabou comprando com a gente aqui em São Paulo, né? Então, não vende se não tiver, entendeu? Se tiver produto, vai ter o cliente especial, vai ter... É impressionante, as pessoas têm medo de vender produtos caros, entendeu? Produtos de valor. Aqui onde eu estou em São Paulo agora, muro com muro com a Organi aqui, é a Ferrari, né? Então, pensa o cara entrar ali numa loja da Ferrari para comprar um carro, cara, de 3 milhões, 2 milhões, 4. Você acha que esse cara está preocupado em comprar um produto que não tenha, que tenha preço? O cara quer produto de valor, uma exclusividade, um produto nobre, tem uma história, né? Então, esse mercado é extremamente aquecido. O mercado de luxo está pegando fogo já há tempo, né? E da pandemia para cá explodiu. Que você tem que ter produto, uma narrativa, conhecimento, saber se comunicar e vender. Porque, cara, é impressionante. Tá fogo. Haja coração para ter produto para atender todo mundo, né?
E assim, quando eu comecei, eu tinha essa preocupação de economizar o dinheiro do cliente. Achar que ele estava sempre procurando o que é mais barato. Mas essa é uma preocupação que eu tinha, eu tenho.
Sim. Né?
Mas esse cliente não tem essa preocupação. Ele tem, às vezes, já cansei de ver nos clientes, sofá de mais de 100 mil, fogão de mais de 100 mil, tudo na casa dele é altíssimo padrão, porque quando chega no paisagismo, porque quando chega na escolha do vasos, ele vai querer algo de plástico, algo de sem qualidade. Então, ele vai querer algo premium também, claro.
Isso aí, João, é bem bacana que, assim, isso que você falou, a gente tinha medo, eu também tinha medo, quando eu fui pro varejo, de falar que um vaso custa 10 mil, 15 mil, 20 mil, porque a gente acha que é a nossa casa, que eu vou comprar, e eu estou indo para a minha casa com esse vaso. Nem tenho na minha casa, mas meus clientes podem ter. Então, acho que também tem objeções que vêm dentro da gente, né? Nutrida já, talvez, desde da formação. Mas a gente tem que aprender a se comunicar com o nosso cliente, né? E o nosso cliente, no caso da Organi, que são vasos legítimos, com uma história... um produto extremamente artesanal, a gente teve sucesso quando a gente saiu do anonimato, do atacado, e a gente foi para o varejo contar essa história, de como é feito, qual a qualidade da argila, como é feita a queima, né, que o vaso dura para a vida inteira, nunca vai craquelar, nunca vai ter variação, a resistência que ele tem à raiz profunda. Então você pode colocar uma pata de elefante num vaso orgânico que ele vai reter o crescimento da planta, não vai quebrar o vaso quando chegar no limite. Então, mas essa qualidade da informação, João, tá? Tanto no mobiliário também, aqui em São Paulo tem algumas lojas que vendem produtos, pô, sofás de 300 mil reais, né? Tem 400 mil reais em disputa que tem estofados aqui. Por quê? Peças assinadas, né? De grandes designers do mundo inteiro, com produtos realmente de tecidos diferentes e vende, entendeu? Então, assim, tem público para isso, tem que ter uma história, tem que estar bem posicionado.
Eu acho que também, a gente está falando de uma compra de valor elevado, e o cliente não é bobo, ele vai pesquisar antes de saber, ele sabe o que ele está comprando, ele sabe o que é uma peça de design, ele sabe o que é o valor de um vaso como esse, ou do meu jardim vertical, enfim, o nosso cliente lá de Santa Catarina, ele falou que para tomar a decisão, ele pesquisou, ele foi se informar sobre todo o processo, então foi uma compra consciente, não foi porque ele resolveu gastar, ele sabia o que ele estava comprando, isso que é o mais legal.
Foi muito bacana, porque... eu tive na sexta-feira, porque eu falei, João, eu quero ir lá em Santa Catarina, quero falar com esse cliente para ele entender o que, que ele está comprando, para poder contar essa história. Chegamos lá, foi o contrário. Ele me falou, né, você lembra, você estava junto, ele já sabia da história do produto, da história da Organi, da qualidade, até inclusive ficou de me encaminhar uma matéria sobre até a parte religiosa do vaso que tem, né? Então, assim, o cara estudou. Tanto é que quando a gente falou o valor, ele falou, ah, dá para arredondar, né? Nem pediu desconto. Porque ele entendia o que a gente estava entregando, né? Então, foi legal, porque um cliente especial, assim, que entende que está comprando também é muito importante. Porque a gente investe muita energia no dia a dia, né, João? Em trazer produtos especiais e contar essa história. Então, quando a gente viu, transmitiu, que chegou nele toda essa informação, a gente viu que foi uma venda qualificada, né? Então, que a gente não precisou fazer malabarismo ou fazer condições, né, que não existem no mercado, que às vezes as pessoas fazem para poder fazer a roda girar, né? A bicicletinha girar, a catraca não travar e a bicicleta cair. Então, como a gente já vinha numa estruturação também financeira, de entendimento de tudo isso, foi legal. Mas o cliente, eu fui surpreendido, porque ele contou toda a história do vaso para nós. Muito legal.
É, e no paisagismo, eu falo isso, falo muito para os meus alunos, porque as pessoas tentam entregar o que todo mundo tem, tentam concorrer com aquele mar de gente que já está fazendo a mesma coisa. Você tem que se especializar, você tem que buscar coisas diferentes, você tem que entender, por exemplo, a história de um vaso desse para você conseguir vender. Porque se você for concorrer com todo mundo, o teu preço vai ficar lá embaixo. Agora, se você se especializa, se você tem algo diferente para entregar para esse cliente, ele vai querer. Não é à toa que eu estou viajando no Brasil e fazendo obra, porque as pessoas não encontram o que elas buscam no mercado. Então, o mercado está aí.
Você está falando, até entrou aqui o Alexandre de Teresina. Ele é um revendedor oficial, Organi, lá no estado de Piauí. E ele abriu a loja lá, ele é lojista já do segmento de luxo lá do estado. E ele abriu a Organi, o espaço Organi, junto com outras duas marcas, que é a Greenhouse e a Relax, para atender esse mercado de luxo lá em Teresina. Então estamos falando de Teresina, né? Pô, vendendo bastante Organi, um parceiro incrível. Então, assim, sabe se comunicar com o cliente, sabe, tem uma história. Então, assim, a conversão fica mais qualificada, né? Então, conhecer do produto, conhecer o mercado, ter relacionamento, são algumas etapas ali, né? Que a pessoa tem que ter na sua jornada de vida, fora a questão da retidão, honestidade e ser um excelente profissional, né? Então, cara, não tem região do Brasil. Outra cliente que pedindo de Goiânia. Goiânia, nós temos a Vaso e Companhia, Cris, que é a nossa revendedora aí em Goiânia. Então, todas as capitais ou cidades importantes que não tinham Organi e nós chegamos, o cliente, o lojista começou a colher, né, um novo mercado dentro do seu negócio, que não vendia porque não tinha quem vendia. Quem acredita no que a gente está falando, nessa estruturação de mercado de luxo, vai colher, está colhendo com a gente os frutos. Tanto é que agora, dia 12 e 13, a gente vai estar inaugurando em Teresina, na loja do Alexandre, 24 e 25 em Recife, 26 e 27 em São Luís, nesse ciclo de crescimento dessa crista da onda, né? Estamos numa onda excelente, que veio com relação ao pessoal ter ficado mais em casa, não ter viajado, não conseguir ter feito, não ter represado, né, as despesas. Então, quando saiu a campo, aí começaram a fazer investimento. Mas o paisagismo é uma coisa que eu acho que não tem volta. Eu acho que vai ser crescente a cada dia, porque, cara, o pessoal entendeu, né, que a cereja do bolo é o paisagismo, né? Então, não adianta você gastar 3, 5, 10 milhões numa casa e querer gastar 50 mil ali no paisagismo. Já se prepare para 300, 400 pau e bora lá.
A gente está vivendo, eu acho que é a melhor fase da história do paisagismo, Brasil recente, provavelmente no mundo inteiro deve estar sendo assim. E eu falo, se você não está ganhando dinheiro agora, você está fazendo alguma coisa errada. Você tem que rever o seu posicionamento, o seu serviço, o seu produto, porque o cliente está ávido, consumindo, investindo em casa. Então, a gente tem que estar preparado para isso.
Tem que estar preparado.
Eu estou com um vaso aqui, ó, da linha Home, e tem um vídeo no seu Instagram que chama muita atenção, de um cliente especial que você tem.
Acho que era o Rodrigo Faro.
Fala um pouquinho dos clientes famosos que você tem
ainda. Ah, porra, bacana. A gente começou assim, quando eu tô aí no Rio de Janeiro, É surpreendente, né? Todo dia aí você fica mais um pouquinho, daqui a pouco vai entrar algum conhecido aí da televisão. É, no caso específico ali foi o Rodrigo Faro, ele é um cliente especial nosso, a gente já fez 4 vendas para ele. Em 2019 foi a primeira venda da casa que é o sonho da vida dele, que é uma casa em Alphaville, onde ele colocou 2 vasos fonte de 1,60 m na fachada da casa, onde ele foi atrás da Organi, através do arquiteto especificador, Rogério Pérez. E de lá começou uma história com ele, que ele faz o contato direto com a Organi, com a Larissa, que é quem o atende, e nem tem mais hoje profissional. Todo mês ele pede Organi para a casa dele. Aí agora a gente atendeu ele na casa da Fazenda Boa Vista, que é ali próximo a São Paulo, né, do grupo JHSF, que é a maior incorporadora aí do mercado de luxo do Brasil. Estamos falando ali de casas de 30, 40, 50 milhões de reais. Um mercado extremamente exclusivo mesmo, né? É dono do Banco Safra, dono de grandes indústrias, né? E o Rodrigo tem acesso direto com ele. Alguns outros clientes a gente nem conhece, né? É especificado, a gente faz a entrega. Então, o Rodrigo Faro foi um cara que nos projetou de forma muito natural. Aí veio várias pessoas de influenciadoras de mercado, né? A Nativosa, que é tem uma linha de loja de roupa feminina, que tem milhões de seguidores. Aí no Rio de Janeiro, a Guilhermina Gingli, Isis Valverde, o Bruno Gagliasso, o Saulo, enfim.
É legal que
tive... Glória Pires também. Então, assim, foi bem legal. Direto, cara, muitos famosos, muitos. Aí no Rio de Janeiro, eu tive até um dia e dei um bola fora. Tinha uma famosa aí na loja, uma atriz da Globo, e eu não conhecia, e comecei a atender, aí dei um bola fora ainda. Pensei que ela era casada com outro cara ali, que nem tava nada a ver. A minha equipe até me chamou a atenção, falou que eu dei muito bola fora, que ela era famosa. Mas eu não conhecia, não tinha acompanhado aquela série. Mas, assim, o Luciano Huck também, né, tem acesso aos nossos produtos, porque eles circulam, né, nos mesmos ambientes, né, João? Esse pessoal é amigo entre si. Então, você coloca um produto que chama atenção, um produto diferente, no Alphaville, aqui em São Paulo, onde não tinha esse produto. Aí o cara chega e vê, e tem perfil de compra, ele vai, claro que não vai comprar o mesmo vaso, a mesma tonalidade de cor, mas ele bate pronto, cara. No outro dia que é feita as publicações, vem muitas pessoas dessas mesmas regiões atrás de produtos similares ali, né? A gente também até direciona cores diferentes, medidas diferentes, para não ter, não. Para não ter nada muito parecido de uma casa perto da outra, né?
É legal que eu tive a honra de ter sido atendido lá em Maringá pela Maju, pelo Paulo em pessoa lá, e tudo que ele mostrando, esse daqui foi para casa do Whindersson. Esse aqui foi
o Whindersson Nunes, verdade. O Antônio Fagundes, tem até a equipe aqui dando umas dicas, Antônio Fagundes. O Whindersson Nunes também, a gente fez uma venda para Fortaleza, através de um arquiteto especificador de Goiânia. Então, assim, a gente acaba... Por que que vendemos para Fortaleza? Porque não tem ninguém vendendo em Fortaleza. Eu estive lá em Fortaleza, visitei esses tempos atrás uma loja que tinha o nosso DNA para vender nosso produto. O cara, mas vende, começou com aquelas objeções de mercado e tudo mais. Cara, entendi que não era meu momento de venda para o cara. Deixei a Praça de Fortaleza reservada e possivelmente a gente vai abrir uma Organi lá em Fortaleza agora no início do próximo ano. Assim que a gente abrir essas que estão acontecendo agora, a gente vai abrir também lá em Fortaleza. Então, esse caso do Whindersson foi bem claro. Não vende. O lojista lá da cidade não compra porque tem medo de vender. Aí vem o cara de lá e compra com a gente. Comprou, ainda fez uma compra com a loja do Paraná ainda. É. Inclusive, você falou da Maju. A Maju hoje faz 1 ano de Organi. Obrigado, hein, Maju? 1 ano, hein? É 1 ano que a Maju está fazendo hoje. Né?
Parabéns, Maju.
De Organi.
Então, comemorou bem. Foi uma boa data para fazer aquela venda lá, então.
Foi.
Celebrar esse ano.
Exatamente. O pessoal do Papo de Paisagista também entrou. Tem a Ju Freitas, né? A Cris de Belo Horizonte. A gente tem feito também bastante conteúdo, João, com relação, não com relação à parte comercial, do apelo de conversão de venda, mas assim, conteúdo para nutrir profissionais, né, com relação a como identificar um vaso vietnamita legítimo, o que que é um vaso industrializado, né, o que que é um vaso de cimento, vaso nacional, porque a gente entende, assim, o que a gente busca é fomentar o paisagismo, né? Às vezes o cliente não está na jornada de comprar um organi, mas a gente quer trazer nele, sim, despertar a atenção, trazer o desejo. Pode comprar qualquer vaso. Depois, um dia, vai embora com essa imagem aí, ó, na cabeça, buscando um organi para vestir seu ambiente, né?
Eu vou mostrar um pouco dos vasos aqui. Explica para quem conhece. Um vaso, sei lá, como esse aqui, ó. É tinta isso aqui?
Não, isso aí, João, é uma sílica, é uma areia, na verdade, que sílica são junto com minerais, tá? Lá da região do sul do Vietnã, eles entram no forno, tipo, todos opacos, eles não têm esse aspecto vitrificado, tá? E nem tem a coloração, no caso aí é um creme, mas se fosse um azul, se fosse um verde, ele entraria da mesma cor, dessa cor opaca, e dentro do forno, com a temperatura extrema, que também é convertida, é meio que derretida essa argila, né, essa areia, esses minerais, com a argila que foi feita a fabricação do vaso. Então é feita uma fusão também entre esses minerais e a argila. Por isso que um vaso pode ficar no tempo 100 anos e não vai craquelar, não vai mudar de tonalidade. E outra coisa específica também, João, assim, cada vaso é uma história. Tá? Cada vaso é um vaso, não existe o vaso vietnamita igual um ao outro. A gente pode colocar 50 vasos dentro de um forno e fazer a cura, os 50 vão sair diferentes. Claro que muito próximos, né? Mas assim, a questão da exposição, a abertura da boca do forno, isso que vai dar a efetiva cor do produto. Vou até tirar a jaqueta aqui, que está esquentando aqui.
É claro que eu sabia que não era tinta, tá, pessoal? Mas, só para puxar o assunto. Mas conta o que, são essas manchinhas que ficam aqui na parte de cima do vaso.
Essas manchas, João, é que esses vasos, como eu falei, é tudo feito a cura dele é feita em forno de combustão a lenha. Essa argila, esse vaso, quando é colocado dentro do forno, ele já ficou descansando 30 dias para tirar toda a umidade do produto. Quando ele é colocado no forno, e para aproveitar o espaço físico dentro do forno, eles colocam uma argila na borda para colocar outro vaso com uma boca contra a outra. E essa argila que eles colocam é para não colar um vaso no outro, né? Então, quando acaba a queima, é tirado o vaso de cima, essa argila que foi colocada úmida ali, ela não cola no vaso, e essas manchas é onde o fogo não pegou, né? Ela queimou, mas ali fica... Isso aí é a prova da legitimidade do produto. Então, quando você vê um vaso com essa borda que você mostrou ali, aquelas bordas cruas, que tem aquelas manchas, isso é um vaso vietnamita legítimo, tá? Esse vaso verde maior aí, João, chega mais perto dele, fazendo favor. Olha só como que ele é. É assim, não tem, não é uma pintura com pistola, não é aplicado verniz, não é nada. Isso aí são minerais, sílica, que na cura dentro do forno dá esse aspecto aí, né? Essa fusão junto com a argila. E por isso que pode ficar 100 anos sol e chuva, que não vai ter nenhuma variação.
Lembrando que o vidro esse que a gente conhece, ele é feito de sílica. Então, quando a sílica da areia, da argila, derrete, ele forma esse vidro. Então, realmente, é jogado uma calda, se você me mostrou os vídeos, é como se fosse uma calda com essa argila que escorre pelo vaso, e isso que depois da cura, depois do forno, vai ficar com essa tonalidade.
E, exato.
Eu acho essa linha aqui, pra mim, nossa, é das que eu mais gosto. Parece um coral do fundo do mar. Como que eles chegam nesse resultado?
Esse aí também é o mesmo processo, esse aí é a linha Atlantis. Essa linha aí, João, que é essa linha Atlantis, que não tem um aspecto vitrificado, ao contrário, tem esse aspecto bem rústico ali, e a denominação é Atlantis, né, como se fosse da cidade perdida, tirada do fundo do mar, né, como se fosse revestido de coral. Por isso tem essa denominação Atlantis. Na verdade, é uma sílica também, só que a composição dos minerais, na cura, provoca uma reação diferente do processo tradicional e que tinha, que era para ficar vitrificado. Na verdade, já ouvi falar lá no próprio Vietnã, que foi um erro uma vez numa cura de uma fornada, que saiu esses vasos, e aí deixaram os vasos encostados, e veio o pessoal da Europa lá e comprou tudo. E aí começou a ditar um novo mercado, né? O que tinha dado errado, na verdade, hoje é o carro-chefe da venda. O mercado de luxo hoje vende essa linha Atlantis, é o que mais sai. Essa linha aí que eu te falei é a linha da Organi Home, é do mesmo fornecedor. Esse vaso são duas curas, né? Esse aí a gente colocou na casa do Rodrigo Faro, exatamente essa peça aí. É, chama Barman. Essa peça aí é uma peça extremamente exclusiva, tá? Essas peças aí a gente traz, são todas peças catalogadas, numeradas, né? A gente tem todo o cuidado aí para fazer, e a gente mandar peças para regiões diferentes, onde clientes especiais que circulam nas mesmas casas, né, não vão ter desconforto de encontrar o produto dele na casa do vizinho.
Eu acho legal que tem, às vezes tem esses trincados na parte externa aqui, que o vaso está inteiro, mas esse trincado dá um charme. Parece que realmente saiu de uma escavação arqueológica, assim.
Se coloca... Exatamente. Esse daí, esses vasos que tem, esses daí que você está mostrando, eles são, é um processo de duas curas dentro do forno. Primeiro eles queimam a argila, sem nada, só a argila mesmo, para ter a resistência. E depois eles aplicam essa mistura desses minerais para ter esse aspecto de craquelado aí, da linha Atlantis, tá? Então é um processo, é muito mais nobre porque são duas curas. Cada cura, João, são 3 dias, porque o fogo chega em 1000, a temperatura em 1300 graus. Então pensa até resfriar tudo os vasos lá dentro para poder retirar. Então é muita energia empregada, desde a extração da argila, filtrar, tratar essa argila, modelar os vasos à mão, esperar secar 30 dias, fazer a cura mais 3 dias, dar a volta no planeta, chegar em Maringá e de Maringá a gente mandar para o Brasil inteiro, né? Então, assim, são peças que têm um valor em virtude de todo esse processo, esse trânsito, frete, dólar, mas, se for ver, é um valor muito pequeno dentro da nobreza do produto, sabe? É muito, muito nobre. E tem uma história, né? Uma riqueza, desde a parte que era do escambo, né, que o pessoal usava esses vasos, primeiro que era para guardar águas na época das monções, para se preparando para as épocas das estiagens bravas que tinha lá na Ásia, o transporte de sementes que eram feitos em vasos, também nos navios. Então tem toda uma história muito grande aí por trás desse produto, né? Por isso que a gente tem que se comunicar com o povo, com o público certo, para poder ter a venda qualificada, né?
Certo. E é uma técnica milenar, né? O pessoal faz isso aqui há gerações e gerações.
Exatamente. Lá, na verdade, os fornos, tem regiões que tem forno de 300 anos, 500 anos, e é um legado. Ali são famílias, né, na verdade, que são proprietárias desses fornos, e eu tive lá, né? E a gente acompanhou, enfim, tinha uma lá que estava na 15ª geração. Então, assim, o processo da mesma forma que era feito lá em 1500, é feito agora no ano de 2021. Né? O mesmo processo, a mesma argila, a mesma cura. Então, essa originalidade que traz o valor. O mercado, João, começou a ser abastecido, nos últimos 5 anos, com produtos chineses, com produtos feitos em forno a gás. Então, ele tem aquele aspecto azul vitrificado, o verde vitrificado. O pessoal vende como modelo vietnamita. Modelo, mas não é vietnamita. São vasos feitos em fornos a gás. Então, ele não tem a resistência, né, a tração que precisa para plantas. E também, se você deixar no sol, ele vai acabar craquelando aí com 1-2 anos. Né? Então, são réplicas de vasos legítimos que entraram no mercado nos últimos 5 anos. O pessoal vende como modelo vietnamita. Isso confunde o mercado e atrapalha. Enquanto o mercado veio trazendo produtos industrializados, a gente foi trazendo cada dia produtos mais nobres, mais exclusivos, mais artesanais. Foi, acho que, uma divisão de mercado, sabe? Bem, bem latente, bem grande. E nos colocou hoje, assim, como... Eu acho que, tirando o Vietnã, acho que o maior estoque do mundo está aqui com a gente no Brasil, pelo tamanho da operação que a gente criou no Brasil para atender todos os estados, lojistas. A gente tem 2 mercados grandes, João, que é os de Garden Center, no caso, grandes gardens, desde o Rio Grande do Sul até lá em Recife, Vila Garden, e lojas de decoração também, que envolve parte de interiores, né? Então, são os 2 públicos nossos ali que a gente abastece o Brasil inteiro. E agora com os canais próprios, né, também que a gente tem.
E você tem operação até no Vietnã, né? Você tem uma base.
Isso, a gente. É, a gente tem a base no Vietnã, né? Muitos dos produtos nossos hoje ficam. A gente antecipa as compras e a gente deixa numa base lá os produtos pronto, acabados, para poder. Como demoram 6 meses o produto, entre a gente comprar o produto e ficar pronto, são 4 meses. Mais 45 dias de navio. E mais 15 para nacionalizar e chegar em Maringá. Então, em Maringá que fica o nosso centro de distribuição. Então, são 6 meses. Então, antes a gente tinha que comprar para 6 meses para frente sem saber o que ia vender. Né? Então, é difícil você acertar as compras, embora tenha indicadores, né? Tem mercado, tem curva ABC, tem sistemas que nos indicam, mas às vezes aparece um cliente igual esse da semana passada e quebra todo o teu planejamento, quebra toda a tua grade, né? Gostoso demais, né? Hoje a gente não sofre mais isso em virtude do planejamento estratégico e da robustez do estoque. Então, hoje a gente tem 20 containers parados lá no Vietnã, pronta entrega para vir para mim mesmo, para poder vir. Eu só não trago de uma vez todo, porque eu não tenho espaço físico para colocar aqui. E também tem a parte do imposto, né? Que hoje tem um peso muito grande para colocar no Brasil. Então, hoje a gente tem uma base estratégica lá. E do Vietnã, a gente está abastecendo já os Estados Unidos, né? A Artefato está abrindo a terceira loja lá. A gente está fornecendo já direto do Vietnã aos Estados Unidos, sem nem vir para o Brasil. A gente está aí trazendo essa Organimundo aí, né? Num projeto muito grande, com várias pessoas que estão fazendo parte desse sonho, dessa história. Você é uma delas, né? E aí é muito gostoso, porque assim, tá louco, eu amo trabalhar, amo esse mercado que eu aprendi tem 4 anos, né? Onde eu me posicionei aí para fazer esse redesenhar os canais de venda, as estratégias, né, da empresa. E, cara, pegou fogo, não durmo mais, eu brinco. Tem 3 anos que eu não durmo, né?
Mas, Paulo, eu te prometo uma coisa, eu vou me esforçar, vou acordar todo dia para acabar com a tua estratégia de estoque. Né?
eu quero ter. Essa semana minha equipe já me apertou já. Essa semana a Tifa, que está aí, ó, fazendo algumas mensagens aqui na live, até já me deu uma chamada, né? Como estão nossos embarques, os produtos prontos lá, para a gente poder continuar nesse ciclo de crescimento sem ficar desabastecido aqui, né? Aí o Alexandre de Teresina também, o Organi é um grande presente, a marca tem muita força. Isso aí é parceiro de verdade, né? Uma mensagem orgânica aqui que ele está mandando, participando da live, eu nem tinha encaminhado para ele o post. Então é legal, assim, porque é de verdade mesmo, e isso traz muito prazer aí para toda a nossa equipe, toda a energia que a gente emprega, né? Gostoso a gente ver os parceiros contentes também.
Estão perguntando, o Jardim Visconde está perguntando se lá no Vietnã esse vaso é comum, se qualquer um produto de elite ou se qualquer pessoa tem.
Não, lá na origem o produto é barato lá, né? Aqui no Brasil, para fazer todo esse ciclo financeiro e fazer chegar aqui que é caro, porque a gente tem que comprar 6 meses antes, a gente paga antecipado, não é nem à vista, né? Então a gente paga antecipado para chegar aqui. Então assim, lá na origem, não tem o imposto, não tem o IPI, não tem o ICM, não tem o frete marítimo, lá é barato. Eles usam, onde você anda lá, tem vaso por tudo quanto é lugar. É na região de Ho Chi Minh, antiga Saigon, né? Onde é a base de grandes empresas, né? Que fornecem para o mundo inteiro.
Legal. E também tem a questão de que um produto para ser, um produto para atender esse público nosso aqui, ele tem que estar num shopping como esse, tem que ter uma loja como essa, e isso tudo é custo, né? Você tem que ter um vendedor super qualificado, você tem que ter toda uma estrutura logística. Isso, o cliente, quando compra, ele está pagando para ter essa qualidade de atendimento e tudo isso, né?
Exatamente. O Casa Shopping a gente escolheu, João, justamente para a gente se posicionar nesse mercado de luxo, né? Eu entendia do meu negócio, estava entendendo, a gente fazia só a operação revenda, atacado. E para migrar para o varejo, a gente procurou se posicionar numa região muito importante, que foi o Rio de Janeiro, onde o Casa Shopping reúne no mesmo ambiente todos os grandes players do Brasil. Então ali a gente passou, em 3 meses, teve uma visibilidade muito grande nesses lojistas todos. Então dali depois ficou muito mais fácil a gente replicar em outras capitais, né? Porque a gente saía com... O pessoal nos posicionava, né? Então, estrategicamente, deu tudo certo. A gente também assumiu riscos, né? Fazer investimento aí no Rio de Janeiro, na época, de R$1 milhão, para vender vasos, né? Os caras são loucos. Não, a gente tinha obra de arte, a gente tinha essa história para contar, produtos realmente nobres, né? Então, foi, explodiu, cara. Tem de 2018, em setembro, que a gente abriu a loja aí, agora em setembro de 2021, faz 3 anos desse início dessa jornada. E a gente, cara, assim, muito contente, porque, cara, assim, foi muita energia empregada, né, nessa história. Pessoas muito importantes passaram por ela. Algumas tiveram que tentar também nos sabotar no caminho. Então, tem que estar com um feeling muito, muito aguçado aí com pessoas, gestão. E porque depois de tudo isso, a gente vai enfrentar o mercado, né? Fora as estratégias, as equipes, depois a gente vai enfrentar o mercado. Então, você tem que estar bem atento, e o mercado de luxo não aceita vacilo, cara. Não aceita amador. Mercado de luxo, se você der uma queimada, se eu trouxer um produto aí, falar que é legítimo e o produto não for, esquece. Isso aí propaga. Então, a questão da confiança que a gente tem nos produtos e os profissionais também. A Andréa Viana aí, ó, nossa amiga aí, arquiteta de Vitória, do Espírito Santo. Cara, tô vendo aqui pessoas do Brasil inteiro aqui, entrando aqui, que a gente atende. Então, que fazem parte dessa história. Né, que confiam no nosso produto, que nos incentivam e é muito legal que, assim, diariamente, até ontem eu cheguei em São Paulo, uma outra arquiteta, Ana Loyola, me mandando dicas de lojistas aqui de São Paulo, parceiros de negócio, sabe? Quando todo mundo entra na mesma vibe ali para poder fazer as coisas acontecerem, né? Então é gostoso, trabalhar, amar o que faz, né, João? Você também é um profissional incrível, tá aí com grandes clientes, né? Cada dia... A gente vê a tua entrega de domingo a domingo. Domingo eu tava vendo a tua, você trabalhando lá em Curitiba domingo inteiro, né? Desde as 6 da manhã às 6 da noite. Então, cara, não tenha dúvida, né? A gente também colhe, né, o que a gente planta, né, João?
Eu sou agrônomo e eu sempre uso essa metáfora. Eu tô plantando agora, eu tô começando a colher, mas eu venho plantando faz muito tempo e eu tenho certeza que vou plantar muito. Mas o plantio nunca para, nunca para.
É, o pessoal quer colher sem plantar, né? Ou quer plantar soja e colher milho. Meu amigo, você vai colher o que você plantou, que é trabalho, dedicação, seriedade, comprometimento, capacitação, ter um objetivo claro, né? Enfim, tem gente que sai querendo, tá com espírito empreendedor, mas tá capacitado para isso, né? Tem que buscar conhecimento. Foi o que a gente foi buscar para construir essa história, né? Eu não aprendi isso sozinho, aprendi isso em pouco tempo, tem 3, 4 anos, por isso que eu fui aprender. Aprendendo ainda, eu acho que compartilhar reflete muito para a gente lá na frente, né? Tudo que a gente entrega de verdade, de informação. Então, acho que a transparência com a equipe, com números, com parceiros de verdade, né? Eu acho que essas entregas, elas só vão fortalecendo e criando, retroalimentando todo um tamanho de empresa que é onde a gente está chegando hoje, né? Não fui para o Vietnã nesse período agora, em virtude da vacina, né? Do fechamento da fronteira. Teria que fazer uma quarentena para chegar lá. Eu não tenho 15 dias para parar, não posso. Então, vou esperar abrir mesmo a fronteira direto para poder voltar para o Vietnã. A gente tem uma linha de vasos assinados para lançar lá, de designers nacional já pronta, voltada para esse mercado de luxo, né? Como peças de Jader Almeida, Sérgio Matos, mas de grandes profissionais da arquitetura e do paisagismo, para surpreender aí 2022, sempre trazendo coisa nova para o mercado, né?
E assim, para a gente estar encerrando já a live, eu acho que o recado que eu queria deixar, principalmente para os meus alunos, é a forma de você ter a segurança, para você conseguir atender um cliente desse, a tua segurança vem da sua técnica, do seu diferencial, do seu produto. Você não vai competir por preço com alguém que não entrega a mesma qualidade que você. Se você sabe a qualidade que você tem do seu serviço, do seu produto, é nisso que você vai focar para você ter segurança para atender o cliente que for. Ele pode chegar de helicóptero para conversar com você e você vai conversar com ele de cabeça erguida, porque você sabe o que você está entregando e é isso que a Organi faz. A Organi sabe o que ela entrega.
O conhecimento, né? Conhecer do produto, ter a segurança da operação E então é top demais, porque, cara, não tenha dúvida, não precisa ter medo. Se você for verdadeiro com você mesmo, com a tua equipe, tiver um produto nobre, pode colocar valor, você vai converter essa venda, tá? Não tenha dúvida disso. Dica de ouro mesmo aí, João, essa questão da confiança e de conhecer bastante o produto, né? É isso, top demais. Eu acho que a live deve estar acabando pelo tempo. Queria agradecer toda a equipe da Organic que passou aqui, a equipe da Acer House, toda a minha família, vi que está minha mãe, a Gisele, a Fernanda, acho que meus filhos, toda a minha equipe do Paraná, São Paulo, Rio. E show de bola. Só tenho a agradecer você, João. Excelente. Fora um excelente paisagista, né? Uma pessoa de um carinho muito grande com todo mundo. Eu vi o teu carinho com a tua equipe, com os teus funcionários essa semana, você fazendo a entrega do manual de conduta, o uniforme numa caixa, como um presente. Com muito orgulho de tudo isso, né, cara? Top demais. Parabéns aí pela tua parte empreendedora e de entregar para a tua equipe aí o teu melhor também.
Legal. Então, Paulo, agradeço demais você ter aceitado o convite para essa live e agradeço ainda mais por você ter toda a atenção que você dedicou a mim, a Acer House, meu cliente, essa semana. Meu Deus, faz uma semana só, Paulo. Meu Deus. E temos muita coisa para fazer aí pela frente.
Esse desafio, o pessoal nem sabe, tem esse desafio aí agora de Angra dos Reis, né, dessa casa de hoje. E vai ter uma mega super venda aí também, que é uma casa aí de um cliente especial, 5 andares de casa. Eu vi o barco dele ali, o iate na frente, ali naquela baía ali. Bora lá. Essa casa eu quero ir também, viu, João? Lá pra Angra, cara.
Pode vir, cara. Vou estar convidado. E ó, dia 19 de agosto tem que estar tudo pronto, hein? Te vira.
Bora, bora lá. Essa semana a gente vai finalizar a especificação desse projeto, né? E dia 18, 17, eu quero estar lá com você nessa finalização aí.
Beleza. Tá? Então, obrigado. Um abração para toda a sua equipe, sua esposa. A gente se fala, Paulo.
Abração. Valeu, João. Obrigado pelo carinho, sucesso. Obrigado a todo mundo aí que passou pela live. E bora lá.
Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.